Páscoa. O Conselho de Tomar está em risco muito elevado de incêndio, pelo que a lei proíbe o recurso a esses artefactos. Este cenário já foi confirmado à ERTS por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, que apelou à compreensão da população caso se confirme essa impossibilidade, advertindo ainda para um verão de 2023 marcado por expectáveis dificuldades em torno dos incêndios.
Temos que nos adaptar àquilo que são as condicionantes atmosféricas. Temos, efetivamente, a primeira saída de coroas no domingo de Páscoa, dia 9. No entanto, e é tradição em cada saída de coroas, a mesma iniciar com o lançamento de um morteiro ou de foguetes. No entanto, temos que cumprir aquilo que são as indicações, e quando estamos em nível de risco de incêndio muito elevado ou máximo, não poderá existir o lançamento deste tipo de artifícios. E, portanto, aquilo que se perspectiva para domingo é estarmos num nível muito elevado, e, portanto, gostaria que a população entendesse, caso não seja possível lançar os foguetes, que é de tradição, mas a lei tem que ser cumprida e, portanto, temos que nos adaptar àquilo que são os novos tempos.
Este ano promete ser um ano quente, ou pelo menos até ao próximo verão, promete continuar o tempo quente. Vamos, eventualmente, continuar com situações destas, não é?
Sim, vamos continuar, em princípio, com situações destas, por exemplo. E já desde quarta-feira que temos estado com risco muito elevado de incêndio. E estamos só em abril. E, portanto, é natural que este mês, e aliás, acabamos de ouvir também a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil dizer precisamente isso, e o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dizer que é um ano que se espera que seja muito exigente deste ponto de vista das alterações climáticas. Portanto, tem que ser dia a dia.
Festa dos tabuleiros, risco muito elevado de incêndio irá impossibilitar lançamento de foguetes antes da saída de coroas marcada para este domingo. A Igreja de São João Batista, um dos ícones de Tomar, já está de cara lavada. Depois de uma intervenção que se prolongou por mais de um ano, eis que os trabalhos exteriores chegaram ao final, precisamente a tempo da primeira saída de coroas da Festa dos Tabuleiros, marcada para este domingo. Este foi mesmo o prazo definido para a finalização da obra, entre avanços e recuos que, entretanto, surgiram. Desta forma, haverá mesmo registro para a primeira celebração de uma missa após a requalificação do monumento. Será precisamente neste domingo, a partir das 10h30, ainda que a igreja propriamente dita seja aberta ao público mais cedo. Esteve em causa um investimento na ordem de 1.700.000 euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, esteve nos estúdios da ERTS para um ponto de situação em torno da atualidade da referida freguesia, desde objetivos a cumprir, metas já atingidas, assim como o olhar para a preparação da Festa dos Tabuleiros, entre outros assuntos que têm marcado o dia-a-dia. Por falar nesta realização maior na Bantina, ainda que não diretamente relacionado, registro para a intervenção em curso nos sanitários públicos situados na Rua da Fábrica da Fiação, sendo que as obras, precisamente, devem ficar concluídas a tempo da festa.
Estamos a avançar, tanto que fico com as casas bem dignas, estamos a ver se conseguimos pô-las em ordem da altura da festa de Lourdes, elas já estarem a trabalhar. Porque são casas de banho, mas também são balneários. E porquê? Achámos, em colaboração com a Câmara, porque partes materiais são da Câmara, mão de obra e outras coisas são nossas, pensámos pôr aquilo mais ao serviço da população. Por exemplo, os peregrinos passam aqui. É uma área que os peregrinos queiram ou não queiram, ao passarem em pleno verão, podem querer tomar um banho, vai estar ali à disposição deles. Na parte que respeito à pessoa mais, vá lá, que tem menos meios, que vive em casas aí que não tem condições para tomar banho e tudo, vão ficar com condições, têm dias e horas para poderem tomar banho lá. São casas bem que têm que servir também. Uma pessoa está ali para tomar banho e tudo, pode ter um problema de querer ir à casa de banho, tem que ver à casa de banho. E estamos a pôr aquilo tanto para femininos, para masculinos. Mas vai ficar pedido para que as coisas não hajam problemas e as coisas possam ser melhor controladas. Vamos ter alguém nosso a controlar esses casos de banho, como já estamos a controlar, por nós temos lá uma mulher a tomar conta daquilo, as casas de banho estão ao pé da Igreja Santa Maria dos Olivais. A Igreja Santa Maria dos Olivais, que esteve fechada também há alguns anos, mas casas bem impecáveis, mesmo impecáveis, e era um crime estar ali. Com o sistema de agravamento das obras de São João Batista, em que praticamente todas as partes religiosas passaram para Santa Maria, ora, tinha que haver casas bem em condições perto. Fez assistência elétrica, trabalhou-se, conseguiu-se compor aquilo. Temos uma senhora a tomar conta daqui a 12 dias para a higiene, para ir reparando nas certas horas. Já à altura já foi apanhado certa miudagem com tipo vandalismo a tentar estragar. A polícia interveio, as escolas interviram e tentar tudo mais calmo. Espero que seja assim, porque as pessoas têm que se começar a adaptar, que os bens essenciais públicos são para se estimarem e são para ter a preservação, que eles fazem parte do nosso património para todos.
Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, aqui em entrevista à ETS.
Rádio ERF, informação.
A reposição de pavimentos na sequência das obras de saneamento que têm decorrido no Conselho de Tomar continuam a deixar muito a desejar. O lamento é do Partido Social Democrata, que pela voz do vereador Luís Francisco, em recente reunião de Câmara, deixou nota de alguns exemplos em que houve registro para abatimentos, em especial junto a caixas de esgoto e valetas. O eleito do PSD centrou atenções na localidade de Juncais, mas, na verdade, à redação da ERT chegam ecos de situações idênticas em São Pedro e ainda em Valdonas. Depois questionada por Luís Francisco, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, esclareceu que as obras estão em prazo de garantia e, por isso, não há custos acrescidos para o município sobre eventuais reparos que tenham de ser feitos.
Há várias situações em que se, no Conselho, em que se detecta que esta reposição do pavimento não está a ser feita de uma forma adequada, nomeadamente, por exemplo, em Juncais e em outros sítios, em que há uma série de abatimentos junto às caixas de esgoto e valetas, etc., que diz não está plano qual é a intervenção que a Câmara tem tido nestes casos, estes custos que vão haver de voltar-se a mexer nesses pavimentos, também como é que isso vai ser, a conta do empreiteiro, como é que é.
As obras estão dentro do prazo de garantia, o dono da obra é que tem que, e portanto não tem custos. O dono da obra é que tem que verificar durante o prazo de garantia da empreitada correções a fazer e tem que notificar o empreiteiro para fazê-lo, e isso é perfeitamente normal. Dou-lhe, por exemplo, um exemplo que já tem uns anos nas cabeças, ainda uma obra pelos SEMAS, e portanto nós ainda hoje em dia estamos a notificar o empreiteiro para vir fazendo pequenas correções, nomeadamente abatimentos que têm ocorrido, e portanto isso é normal, estando dentro do prazo da garantia. Não há custos para o dono da obra. Se for fora do prazo da garantia, também já não temos a obrigação de ir àquele empreiteiro, podemos ir a outro mais barato.
Repavimentação após obras de saneamento com problemas no Conselho de Tomar, registros então para transtornos em Juncais, São Pedro e Valdonas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar continua a sua volta às freguesias e recentemente marcou presença na Sabacheira. Estas visitas têm como objetivo reforçar o conhecimento das especificidades de cada freguesia, do seu território e da população, refere um comunicado enviado para a redação da ERT. A visita à Sabacheira foi também a oportunidade de dar início a outra das propostas dos dirigentes da secção de Tomar do PSD, com a realização da primeira Assembleia de Militantes descentralizada. Acrescenta o mesmo texto. Durante a visita, foram abordados diversos temas relevantes para a população, como as constantes falhas no abastecimento de água em algumas zonas, a preocupante acelerada diminuição da população, a prometida e adiada intervenção no Agroal, nomeadamente o Parque de Caravanas, e a problemática dos incêndios na freguesia. Do lado do PSD, ficou o compromisso de acompanhar estas situações e tomar posições para poder dar resposta aos anseios da população da freguesia de Sabacheira. Finaliza o mesmo comunicado. O Sporting de Tomar confirmou a continuidade de Nuno Lopes no comando técnico da equipa sénior de hóquei em patins. Fica assim prolongada uma relação de sucesso, desde logo pelas sucessivas presenças no play-off de luta pelo título, mas também, claro, pela participação na Liga Europeia com chegada à Final Four, assim como a chegada ao mesmo patamar, mas da Taça de Portugal, que o emblema nabantino se prepara para disputar em sua casa. Nuno Lopes, recorde-se, regressou ao Sporting de Tomar na época de 2019 e a dessa forma, prepara-se para dar continuidade ao seu trabalho. Este acordo entre Sporting de Tomar e Nuno Lopes foi formalizado em conferência de imprensa que decorreu no restaurante Unabão, em Tomar. Na altura, Ricardo Cardoso, presidente em exercício do emblema Nabantino, focou-se já naquela que será a próxima temporada, deixando claro que apenas será candidato caso consiga reunir os apoios que permita não baixar a fasquia da qualidade hoje atingida.
É um ano importante para todos, em termos daquilo que vão ser os destinos do Sporting de Tomar. Portanto, esta direção encontra-se neste momento em sucessivos trabalhos diários, porque só poderá ser em tempo útil solução para o clube se conseguirmos os devidos apoios que garantam que os objetivos do clube não baixam. E baixar objetivos não é o caminho. Portanto, esta direção e eu na minha pessoa só serei candidato quando conseguir esses apoios. E, portanto, trabalhamos dia a dia com reuniões umas atrás das outras para garantir o apoio necessário para continuarmos este projeto ao nível que estamos. O nosso intuito é manter o Sporting de Tomar bem vivo na senda do Hockey Patins e manter os objetivos de acordo com aquilo que têm sido as últimas épocas. Portanto, aquilo que podem esperar desta direção é continuar o nosso trabalho para que um dia destes possamos ter alternativas que passam ou que podem passar pela maioria dos diretores que hoje trabalham para o clube. Portanto, também é importante garantir mais recursos humanos, mais envolvência com os sponsors e patrocinadores e trabalhamos há um mês para que isso possa acontecer e possa ser realidade.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que irá justificar esta confiança do clube com empenhamento máximo, deixando claro que o regresso à casa onde já tinha sido feliz foi a melhor opção.
Para já, agradecer o convite, pronto, e devolvê-lo da forma como sempre o faço, que é com empenhamento máximo e rigor máximo, que é isso que tem sido feito. Relembrar que aqueles provérbios populares que por vezes não se deve voltar à casa onde foi feliz, e deixar aqui bem claro, de facto, que a volta à casa onde tinha sido feliz, o grau de felicidade foi elevado para o dobro. Portanto, tenho sido feliz aqui, muito feliz nestes 4 anos, 3 anos e meio. Logicamente que isso ponderou, há sempre coisas que a minha vida também não é só o que patins, e há outras coisas que devemos ponderar, mas aqui era fundamental o clube continuar nesta aposta firme. Meter o hockey, neste caso, no patamar onde está, e para isso, logicamente, como disse o Presidente Ricardo, não há dúvida que uma boa conversa levava-nos a bom porto. Foi isso que aconteceu.
Sporting de Tomar-se, Nuno Lopes, confirma-se o prolongamento do contrato entre as duas partes numa conferência de imprensa, onde Ricardo Cardoso, Presidente em Exercício, confirma que só será candidato caso reúna os apoios suficientes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já são conhecidos os semifinalistas da Taça Ribatejo. Abrantes e Benfica, Alcadenense, Fátima e Torres Novas são os apurados para as portas da grande decisão da Prova Rainha da Associação de Futebol de Santarém, sendo que o resultado mais surpreendente aconteceu em Amiais de Baixo, onde o Torres Novas saiu por cima nos penaltis, depois de um empate a 2 bolas no tempo regulamentar. Registro ainda para o triunfo expressivo do Abrantes e Benfica em Samora Correia por 1-4, é mais uma demonstração de qualidade dos abrantinos. Por sua vez, mais normais, por assim dizer, foram os triunfos de Alcanenense e Fátima, ambos em casa, diante de Benavente e Águias de Alpiarça, por 3-0 e 3-1, respectivamente.
Rádio Air, informação.
Ruas floridas, Tasquinhas, música, desporto, tradição, cultura. São muitos os ingredientes que compõem mais uma edição das festas do Concelho de Constância, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, evento que foi inaugurado nesta sexta-feira no renovado Largo Cabral Moncada. O programa estende-se até esta segunda-feira, feriado municipal em Constância, dia em que se cumpre história, uma vez mais, com a chegada das embarcações engalanadas ao cais da Vila Poema. Mas, até lá, não faltam motivos de interesse. A Hertz marcou presença na inauguração das festas, à altura em que Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, projetou estes dias e, claro, não deixou de elogiar o papel da comunidade para que tudo corra pelo melhor.
Uma festa que nasceu há mais de 200 anos, quando um grupo de marítimos, aliado a uma confraria que já existia em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, e tendo em conta que a imagem que estava e que existia estava na Igreja de São Julião, num papel, digamos, secundário, juntaram-se e pediram para construir um altar na Igreja de Nossa Senhora dos Mártires. Igreja essa, na altura, que estava sob a égide quer da Rainha Dona Maria I, quer da respectiva confraria de Nossa Senhora dos Mártires. A Rainha Dona Maria I autorizou a colocação desse mesmo altar na Igreja de Nossa Senhora dos Mártires, hoje a nossa Igreja Matriz. A primeira referência que existe à devoção a Nossa Senhora da Boa Viagem data do ano de 1788. Numa época e num tempo em que a principal atividade económica do concelho, em especial da vila, era o transporte marítimo. As autoestradas eram os nossos rios, rios estes, onde não existiam barragens, onde o conhecimento científico e tecnológico era reduzido, para não dizer inexistente, o que tornava a atividade marítima perigosa e com enormes riscos. Conscientes da perigosidade da sua atividade, mas também da necessidade dos rios terem água suficiente que assegurasse a navegabilidade, todos os anos na segunda-feira, a seguir ao domingo de Páscoa, acorriam a Constância marítimos de vários pontos da nossa região para pedir a bênção e a proteção de Nossa Senhora da Boa Viagem para mais um ano de trabalho.
Festas do Concelho de Constância, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, até esta segunda-feira. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos em tempo de Páscoa. Páscoa é tempo de paz, tempo de sorrir, tempo de fraternidade, tempo também de, por vezes, cometermos alguns excessos. É uma altura de reunião de família, é uma altura em que todos devemos celebrar a ressuscitação de Cristo e, portanto, é um momento de alegria para nós. Estas festividades levam por vezes a alguns excessos, sobretudo alimentares, e que devemos ter muito cuidado. Os doces, os vinhos, as bebidas alcoólicas, digamos, que por vezes consomem, podem ser um bocadinho exagerados. Portanto, devemos ter cuidados, sobretudo até as pessoas diabéticas, pessoas que já têm outras patologias, devem ter ainda mais cuidados. Não quer dizer que os outros não os devam ter. Era isto que eu queria alertar. Estamos também com um sol radioso, com um tempo muito bom, que já convida, por vezes, a dar alguns mergulhos nas praias ou nas piscinas. É preciso ter cuidado com o sol, o uso do protetor solar é muito importante, não devemos esquecermos disto. Os meus votos são de uma santa e feliz Páscoa para todos, para todas as pessoas, para as suas famílias, e que o resto do ano nos traga também saúde, paz e felicidade.
Maria dos Anjos Esperança, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.